Nesse último Drops de 2021, esse bendito ano que nunca acaba, eu gostaria de conversar com vocês sobre a vida e a obra de um dos principais nomes da história da Idade Média Central, período ao qual eu estou particularmente apaixonado. Estou falando do rei sábio de Leão em Castela, Afonso X. Mas você sabe quem foi Afonso X, o sábio? Então bora aprender juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. A história atribui os mais diversos adjetivos para Afonso X. Ele foi um sábio, astrólogo, não em seu sentido moderno, que é muito diferente do sentido medieval e, aliás, cabe fazer um medievalíssimo sobre isso. Também foi trovador, musicista, estadista, estrategista militar e além de uma espécie de teólogo. Não à toa que diversos historiadores depositam nele a qualidade de rei sábio, uma mistura entre rei filósofo, lá de Platão, e de mecenas. Nascido em Toledo, um dos principais centros urbanos da cristandade ibérica durante o período medieval, em 23 de novembro de 1222, supostamente durante as festividades de São Clemente, Afonso X pertenceu à dinastia de Borgonha, a qual podemos rastrear as origens do Reino de Portugal. Filho de Fernando III, de Leão em Castela, e Beatriz da Suábia, da dinastia dos Hohenstaufen, e o que garantia a ele o direito a tomar parte das eleições para imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E ele, por pouco, mas muito pouco, não se sagrou imperador, por sinal. Além de seus pais biológicos, Afonso X também teve outros pais, a dita Reconquista e o caldeirão étnico e religioso que era a Península Ibérica entre a Batalha de Poitiers e a queda de Granada. Afonso, ainda como infante, o título do príncipe herdeiro nos reinos ibéricos, participou de diversas batalhas contra os mouros. Ele ainda teve uma educação baseada nas tradições gregas e latinas, além de ter tido diversos consultores, tutores e professores muçulmanos e judeus. Ou seja, Afonso foi um filho de seu tempo, como bem nos lembra o ditado árabe. Em julho de 1252, foi aclamado o rei após os rituais fúnebres de seu pai, sendo acompanhado de sua esposa, a infanta Violante, filha do rei Jaime I de Aragão. Coroado, as ambições políticas de Afonso se desdobrariam para dois impérios. O nosso rei sábio era, pelo lado materno, neto de Filipe da Suábia, filho mais novo do imperador Frederico I de Stauffen, e pelo lado paterno, era neto de Irene Angelina, filha do basileu Isaac Ângelo I. Ou seja, de alguma forma, de algum jeito, Afonso poderia ter sido imperador tanto dos romanos quanto dos bizantinos, além de ter dominado boa parte das terras cristãs na Península Ibérica. Agora eu vou dar um instante para a sua imaginação histórica voar e você, querido e querido ouvinte, imaginar o que poderia ter sido esse reinado. Em 1257, houve a eleição para imperador do Sacro Império, e os príncipes eleitores se dividiram em dois grandes candidatos, o nosso Afonso X e o duque Ricardo da Cornualha, irmão de Henrique III da Inglaterra. Essa contenda entre os dois grupos de apoiadores iria se arrastar por longos 17 anos e só se encerraria com a morte de Ricardo e a eleição de Rodolfo de Habsburgo, apoiado tanto pelos príncipes germânicos quanto pelo papado. Um dos principais apoios para Afonso veio de suas promessas para as cidades comerciais mediterrâneas, entre elas algumas de Belina. Baseadas em uma suposta cruzada em África, onde os frutos comerciais seriam divididos entre o império e a cidade. Essa cruzada, entretanto, nunca ocorreu. Toda essa ambição imperial trouxe entre a nobreza castelhana muito alvoroço e ressentimento. Os nobres acreditavam que não estavam sendo devidamente valorizados pela monarquia afonsina. E então, no 20º ano do reinado de Afonso, os nobres se rebelaram e levantaram arma. O quiprocó entre o rei e a nobreza se deu por dois motivos: os altos custos régios devido à campanha imperial e a tentativa de Afonso centralizar seu poder e diminuir assim o papel da nobreza, aos moldes lá do direito romano, o que iria de encontro à tradição castelhana baseada no direito consuetudinário ainda lá da monarquia visigótica. Com muita negociação entre a coroa, o clero e a nobreza, a rebelião acabou se dissipando, depois de uma reunião da Corte Geral em Burgos. Parte da nobreza, entretanto, não ficou contente e acabou rompendo seus laços de vassalagem e encontraram refúgio no reino muçulmano de Granada, que apoiou Dom Felipe e outros rebeldes. Esse episódio mostra duas coisas pra gente. Primeiro, as dificuldades de Afonso em se relacionar com a nobreza ibérica. Ele iria enfrentar diversas rebeliões de nobres, a última, inclusive, em seus últimos anos de vida, e comandada por um de seus filhos, o infante Dom Sancho. Segundo, como as relações políticas, étnicas e religiosas na Península Ibérica eram muito mais nuançadas e fluidas do que parte da historiografia ainda gosta de pensar. Agora vamos falar sobre o motivo pelo qual você provavelmente deu play nesse episódio. Eu estou falando do Scriptorium Afonsino. Para saber mais sobre o conceito de Scriptorium, eu recomendo que você ouça o episódio 36 do Medievalismo, onde eu conversei com a professora Aline Dias da Silveira sobre as cantigas de Santa Maria. Lá, ela explica bem melhor do que eu poderia sobre o tema. Mas podemos pensar de forma alegórica que o Scriptorium era uma espécie de agência, ou birô, de escrita, onde eram reunidos diversos autores escrevendo sobre algum tema determinado ou uma obra determinada. A autoria desses textos era, então, dada, entre aspas, para quem financiava o Scriptorium. Então, quando dizemos que Afonso escreve, entre aspas, as Cantigas de Santa Maria, estamos dizendo que seu Scriptorium o fez e ele o encomendou, financiou, organizou e aprovou os textos ali produzidos. Um pequeno detalhe é sobre o caráter de autoria em literatura e nas artes. Até o Romantismo, mais ou menos, não existia a categoria social de autor ou artista. Geralmente, a autoria era às vezes atribuída ao próprio artista, às vezes a quem pagava pela obra e às vezes era para ninguém mesmo. Com a Revolução Industrial e o advento do capitalismo, nós, enquanto sociedade, decidimos que seria preciso definir direitinho de quem era o quê, por conta de uma coisinha chamada direito autoral. E cabe ainda um outro pequeno detalhe. Há evidências de que Afonso, ele mesmo, escreveu alguma das cantigas de Santa Maria. Essa conclusão foi feita a partir de uma análise literária comparativa da obra. E foi a partir de seu Scriptorium que Afonso ganhou fama e legado, por ser um homem de formação múltipla e plural, tendo convivido com escritos gregos, latinos, cristãos, judeus e muçulmanos, Afonso entendia o poder da circulação das ideias e como as palavras poderiam garantir uma presença e nem sempre a espada e a coroa conseguiam. De seu scriptorum foram produzidas, além das cantigas de Santa Maria, obra como as Siete Partidas, uma espécie de código civil, além de Spéculo e Fuero Real, a obras de consulta para os juízes municipais, também foram produzidas obras historiográficas como Primeira Crônica General de Espanha, General História, além de diversas traduções do árabe para o castelhano, latim e galego, de obras gregas e latinas. Outro ponto interessante são os estudos do Scriptorium sobre astrologia e da astromagia, o que possibilitou diversos avanços nos séculos seguintes no campo da navegação marítima. Um ponto que precisamos exaltar para encerrarmos esse pequeno Drops é o caráter multicultural e interdisciplinar de Afonso X, criando um ambiente de disputa política e territorial com seus vizinhos, mas ainda assim respeitando os aspectos culturais e religiosos do tecido sociológico ibérico, Afonso X, rei, sábio, astrólogo e trovador, criou em suas cortes e, principalmente em Toledo, um ambiente propício ao intelecto e à engenhosidade humana, servindo assim de espelho para nos inspirarmos em tempos tão intolerantes e bicudos como esses em que vivemos. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado demais desse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue. Antes de encerrar esse episódio, eu queria agradecer do fundo do meu coração a companhia de todas e todos que ouviram, participaram, compartilharam e financiaram o Medievalíssimo. Esse podcast, que era um hobby para mim, meio errático, diga-se de passagem, se tornou hoje em uma das minhas maiores alegrias, talvez apenas superado pelo chão de sala. E tudo isso é graças a vocês. Sim. Vocês. Foi o carinho de vocês que me motivou a continuar produzindo, aprendendo e publicizando isso aqui. Eu sou muito, mas muito grato ao público do Medievalíssimo. Vocês podem não saber, mas vocês me ajudam muito, me fazem companhia em tempos tão solitários e difíceis. Muito obrigado por tudo e a gente se vê ano que vem.